Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 27. Parte 2. Caridade não é uma coisa do outro mundo. E dadas as circunstâncias que a sua perspicaz adivinhava, era até a única solução digna. Notava que nesse dia no filho transparecia uma preocupação eu e qualquer, além do enleio do momento. Por que fugiriam os olhos de Hal de encontrar os seus olhos? Pink teria voltado a cabeça com tanta vivacidade ouvir comentar na sala a história do laço azul. Para ele, pai extremoso daquele filho único, a Madalena só tinha mesmo um caminho a seguir, insistia, professar. Viver para sempre longe da família, da convivência perigosa e perturbadora do marido da irmã, rezando, gastando a sua beleza e a sua mocidade sob a touca branca da religiosa, enquanto a outra e a amante resplandecesse em todo o fulgor da sua graça. Para sossego do filho, pareciam-lhe justos todos os sacrifícios dos ustros, que se cumprissem. Era um dever. Quando, depois da partida do último convidado, o doutor Sérgio Bastos saiu por sua vez da casa de Isidoro Nunes, levava a alma leve. As suas responsabilidades estavam divididas. Se o seu rapaz bem entregue, a uma família burguesa, simples, ao abrigo de cuidados de dinheiro que são sempre apoquentadores, com boa saúde e bom nome. Tivera tino o Hal, podia apaixonar-se aí por uma mulherzinha pobre, espivitagege e acertara com uma moça dócil e simples. Quanto à irmã, o melhor seria não pensar na irmã. Também essa parecia entregue a um bom destino. 185. O alegrava era a ideia de que haveria mais alguém, daí em diante, a zelar pela boa saúde do Hal. Isso aliviava dos sustos e preocupações costuma das. Era adepto do casamento. Não devera tanto ao seu. Urna boa, a casa e uma boa mulher tornam um homem que ilo e são duas excelentes condições para a prosperidade. Para haver um amas, havia a profissão do filho, que é de renunciar a todas as comodidades da terra. Marinheiro deve ter a alma como o corpo livre. O hábito da separação torna as criaturas indiferentes, faz perigar a fidelidade do amor. Em todo caso, ainda nisso seu Hal fora feliz, casando com uma menina nifvicob às vistas, de uma mãe honesta e observadora. Grande alma, conclui ele, acendendo seu charuto, a caminho da pensão, onde ficaria até o dia da partida do filho. Esse dia não tardou. O navio partiria às 3 horas. Doutor Sérgio foi almoçar com os noivos. Eles, coitadinhos, não comeram quase nada, misturando o sabor das lágrimas ao das azeitonas e ao ondo. Suntuto que Dona Angélica adicionara aos pratos corriqueiros, naquele almoço de despedida. O que valeu a todos foi Isidoro não ter descido à cidade, porque na véspera torcera um pé. As pequenas contrariedades vêm às vezes em socorro dos grandes embaraços. Se não fosse o pé do Isidoro, doutor Sérgio teria ficado em mi face das lágrimas dos filhos, sendo para Dona Angéprico de Dalza, todo o tempo pouco para os ouvir.
186? Assim.
Disfarçaram a pena da separação, conversando voluvelmente sobre coisas antigas do colégio, cestros de uns, glórias de outros, desgraça. Nhá. E Isidoro não perdera de vista a maior parte dos colegas. Sabia-lhes a vida, comentava-lhes a sorte. Quando a narração descambava para a tristeza, doutor Bastos, habilidosamente, com seu risinho fino, puxava para o caminho da graça, lembrando um caso pitoresco, citando uma anedota. E nunca Nora lhe parecera tão bem, como nessa manhã de choro, com o narizinho vermelho, os olhos pisados, o corpo abandonado num vestido de caça branca salpicada de amorras. Trechos de cartas de Hal, minha adorada mulherzinha. Alto mar, bordo do Benjamin Constante. Não posso mais, a saudade adoece-me. A tua imagem não se esvai o único momento da minha imaginação. Já não és mulher, Sfebre. Latejas nos meus pulsos, palpitas no meu coração de luz-te na minha voz. Estás dentro do meu cérebro e da minha alma, tão obcecado estou de ti, e essa constante presença aumenta delirante em mim a minha saudade. Pareço estranho a todos e a tudo, porque vivo abstraído no meu amor. Só me sinto melhor na solidão, porque a solidão está cheia de ti. A companhia dos outros altera-me. Sinto que roubam a única felicidade que me é dado fruir, quando solicitam a minha atenção, dada sempre com má vontade. Porque essa felicidade é fichar profundamente a tua fisionomia, supor o que estarás pensando, ressentir em pensamento os gozos da nossa curta convivência, e os que anteciparam,
os nossos olhares confundidos, o tremor das tuas mãos fugindo às minhas, os suspiros apenas advivem em hados. Não durmo. As insônias alteram-me o organismo. Tenho tido acessos. O médico de bordo insiste em dar-me remédios. A minha salvação está longe. Nem tento explicar-lhe. Não me entender, Nanenel, e o dos homens compreende bem a voz de um namorado. E eu serei de ti um namorado eterno. Escreve-me sempre. Dizé que me amas, dizemou com ardor. As tuas letras serão a tua voz, a meia-noite abordou. Deixo de falar contigo para escrever-te. Até a hora que assinalo aqui, desde o anoitecer, estive debruçado na murada, olhando para as ondas e para as estrelas, a dialogar contigo, meu doce, meu terno bem. E nada chegará à tua alma do que te digo no espaço infinito. Não sentes os meus beijos no teu corpo, a minha voz era que como um murmúrio nos teus ouvidos, de tudo que se irradia na minha alma, nada, mas nada chegará à tua. Canta-me tu, como pensas em mim, sonhas, e no sonho como te apareço. Tô a mim como uma visão celestial, vira incandigível, mas inatingível e desesperadora. Minha mulher, esminha, estás tão longe dos meus braços ansiosos e apaixonados. Beijo de beijo, beijo-te. Mor Lisboa. Só em Lisboa a primeira carta tua é tão fria, tão incompleta. Não sei que falta à tua carta, meu amor, mas falta-lhe qualquer coisa. Dir-se-ia que a escreveste timidamente, como se eu não fosse teu marido. Cuidaste na caligrafia, aparece uma carta copiada. Escreve-me como se me falasses, sem meditar, espontaneamente, não corrijas nada. Olha, eu escrevo-te com beijos e beijos desordenados. Não me importa saber senão de Tito e do teu pensamento, Hamburgo. Sinto na tua última carta o escrúpulo de parecer muito íntima. Escreveste-me pensando em outra coisa simultaneamente. Emunco, deixas-me entrever uma hipótese divina, mas apenas em ver. Não és franca. Lembra-te de que sou teu marido e escreve-me sinceramente, como se falas-se só para ti. Nesta carta parecias ausente de ti mesma e eu sofro tanto. Chegavam cartas de Hal por todos os correios. Lucila abria-a febrilmente, mas logo uma leve sombra melancolia se lhe espalhava pelo rosto. As cartas do marido eram sempre cartas de namorado, idealizando bens que não pareciam ainda fruídos. Como se ela continuasse a ser a virgem candidíssima, inatingível e desesperadora, que lhe aparecia nos sonhos. O que ela julgava perceber naquela de Nadia da Kevel, só primeiro mimento, era a ideia da irmã, confundida com a dela no cérebro do marido. E 90. L'irmã, as mãos que fugiam às dele num tremor mal disfarçado, eram da irmã aqueles de suspiros apenas pressentidos ou adivinhados. Era o mistério da irmã que alterava em Hal a saudade da esposa, a mulher de verdade, a mulher simples e presa nos seus braços para sempre. Que faltara na carta que escrevera ao marido e que ele recriminava? Nem a lágrima, borrando a tinta com que no fim escrevera o seu nome. O que faltava ali eram letras escritas por Madalena, tão acostumado estava a confundi-las, que já não compreendia uma sem a outra. Madalena continuaria no colégio da Rua do Matoso. Ninguém um atiraria de lá. Estava como num túmulo. E ela não penetrara o pudor da sua confissão, ou mal se atrevera a penetrá-lo. E terria assim de dizer com maior clareza que seria mãe. E cruzava-se pensando que germinassem no seu seio doites tais quais ela e irmã. O alvorto não era de alegria. Entrou também a definhar, sem dizer a ninguém amou a causa desse abatimento, e só à noite, na solidão do seu quarto, as suas lágrimas ciumentas e desafogavam pé coração pesado e dolorido. O baço da aventura enganara. Transposto o limiar, encontrara dentro, como o poeta, a escuridão e o silêncio. De mais a mais a consciência recriminava pelo abandono da irmã, cuja ausência os 191 pais não cessavam de lamentar. A casa parecia ter sido varrida pela morte. Passavam-se horas sem se ouvir a voz de ninguém. Ela vagava pelos aposentos, buscando inconscientemente a alegria que lhe faltava, a convivência da outra, a presença do marido, e não raras vezes percebia no gesto disfarçado da Mien o domínio de uma dor profunda. Corriam os meses e as cartas de Hal chegavam sempre ardendo chamas amorosas, até que faltaram em três correios sucessivos. Lucila alarmou a família. Saiu da sua atonia. Rebentava em cuidados, formulava hipóteses terríveis, telegrafou para a fazenda do sogro, chamando como para salvar de perigo. Dr. Sérgio Bastos afivelou apressa as correias da mala e atirou-se numa viagem expressa. A Nora precipitou-se-lhe nos braços quando o viu. Que diferença da suave Lucila que ele deixara, para a senhora que ele beijava agora. Isidoro desculpava a insensatez da filha, alarmada só com a falta de 3 ou 4 cartas. Mas o Dr. Bastos também vinha aflito. Ele recebera na véspera à noite uma carta do comandante do Benjamin, seu amigo, comunicando-lhe que o filho tivera de ficar num hospital de Toulon, com um tifo. Calaram-se todos, num grande abatimento. Doutor Sérgio pensava em partir pelo primeiro paquete, mas não chegaria talvez a tempo nem de a morta lhear o filho. Se o comandante participava o caso depois do 12º dia da doença, esperara antes que o mal diminuísse, mas o mal agrava-se. Ele sabia bem o que eram essas febres ouveu-roupa. E é daí, seu Ralph era sempre um sem saudável. O que aterrava as senhoras era a meia do hospital. Isidora nirrava. A enfermaria é minha melhor casa particular, por esse lado, ficassem descansadas. Mas Lucila não ouvia razões. Exata meio-dia, fim da viagem, quando não faltavam senão liasses. Também ela queria partir com o sogro, o seu lugar era lá, junto à cabeceira do doente. Lembravam-lhe seu estado. Seria impossível partir. Insuflavam-lhe coragem. Doutor Bastos corria da agência do telégrafo para as agências dos Pates e volva junto da Nora suado, vermelho, com os olhos orlados de um rocho pisado e vigília não. Havia lugar no primeiro paquete. Tudo cheio, desesperadoramente cheio. Teimara com a gente e tornaria a teimar. Embarcaria de qualquer modo. Mas esse primeiro paquete só partiria dali a 4 dias e estaria a bordo em mais de 15 dias antes de saber do filho amado. E a resposta do telegrama que não chegava. Doutor Bastos injuriado a cônsul brasileiro. A que o pobre cônsul respondeu. Rol minha casa livre de perigo. Escrevi o novo conselho de família, em que o doutor Sérgio Bastos, já tranquilizado, perguntava perplexo. O AT 193,